Bezerra Hashem, Daf Bet, Tratado de Meilá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo DAF, ao novo tratado, parabéns. A gente vai ver nesse tratado o assunto de Meilá extenso. A proibição de Meilá significa que a pessoa não pode ter proveito de algo do Betamigdash, algo santificado, mas vamos ver quando essa lei se aplica, que tipo de uso é proibido, com relação a qual coisa santificada existe a lei da Meilá. Vamos ver muitos conceitos interessantes, vale a pena acompanhar. Bezerra Hashem, com alegria. Então, primeiro de tudo, a gente vai ver que existe a proibição de Meilá com relação a Kotche Hashem, ou seja, algo que é exclusivo de Hashem. Ou seja, se tem algo santificado que não é exclusivo de Hashem, ou seja, que é, por exemplo, um sacrifício que é permitido comer, não tem a proibição de Meilá. Vamos ver melhor isso na sequência. Com relação a coisas santificadas, tem dois tipos de santidades principais. Tem uma santidade grave, Kodesh Kodashim, e tem uma santidade leve de Kodashim Kalim, isso de modo geral. Então, com relação a sacrifícios. Então, tem sacrifícios que são Kodesh Kodashim, como Hatat, Olá, Asham, que tem a santidade grave. E tem Shlamim, Pesach, Maaser, Todá, entre outros, que são Kodashim, Kalim, tem a santidade mais leve. A proibição de Meilá existe com relação ao que é Kodesh Kodashim. Com relação ao que é Kodashim, Kalim, não. Vamos entender melhor isso também, vamos ver a fonte. Vamos ver depois a lei dos Emurim, dos Kodashim, Kalim. Mas vamos ver passo a passo os conceitos. Fala a nossa Mishnah. Kodesh Kodashim, Sheshchatan Badaru, Moalim Baen. Aqui se trata de Kodesh Kodashim. Então a gente falou que tem a proibição de Meilá. Uma santidade grave. Tem a proibição de Meilá. A pessoa que tem proveito disso, ele tem que pagar pelo proveito para o Beit HaMikdash. Ele tem que pagar uma multa. 25% do proveito ele tem que acrescentar como multa. E tem que trazer um sacrifício. E com relação a Kodesh Kodashim, como o Hatat, Olá, Hashem, eles têm que ser abatidos na parte norte da Azara. O que acontece se o Hatat, digamos, foi abatido no sul? O sacrifício se invalidou. Será que a proibição de Meilá desapareceu? Fala a Mishnah que não, Moalim Baem. Num caso desses que o Hatat foi abatido no sul, digamos, a santidade continua, mesmo que o sacrifício se invalida, a santidade se mantém e existe a proibição de Meilá. Shchatan Badarom Bekimer Daman Batzafon. Depois do abate do sacrifício, a gente sabe que o Kohen tem que receber o sangue do abate no utensílio sagrado. O que acontece se o abate foi no sul, mas o recebimento do sangue foi no norte? Então o recebimento do sangue foi na parte certa da Azara. Batzafon Bekibir Daman Badarom, ao contrário, o abate foi no lugar certo, no norte da Azara. Esse é o lugar certo do abate dos Kodesh Kodashim, mas o recebimento do sangue foi no sul. Fala Mishnah, a proibição de Meilá continua. Mesmo se o recebimento do sangue foi no sul, a santidade se mantém, mesmo que o sacrifício se invalidou, existe ainda a proibição de Meilá, não podemos ter proveito disso. Shachat Bayom Bezerak Balayla. O sacrifício tem que ser feito de dia. Aqui, a pessoa abateu o Kodesh Kodashim de dia, mas o sacrifício do sangue, quando ele, o Kohen jogou o sangue no Mizbeach, já era à noite. Ou ao contrário, Balayla Bezerak Bayom. Ou se o abate do Kodesh Kodashim foi à noite, e o sacrifício do sangue foi de dia. Fala a Mishnah, a proibição de Meilá continua. Mesmo se o abate foi à noite, ou o sacrifício do sangue foi à noite, a santidade se mantém, mesmo que o sacrifício se invalidou. E tem a proibição de Meilá. Hoje, Shchatan Chutz Lezmanan e Chutz Lemkoman. Moalim Baem. Primeiro caso de Chutz Lezmanu, Chutz Lemkomo. Vimos em Zvachim, vamos revisar. Quando a pessoa abate o sacrifício com a intenção de Pigul, Chutz Lezmanu, ele está batendo, ele tem a intenção que o sacrifício do sangue vai ser depois do prazo permitido. O sacrifício se invalida. Ou se ele abate o sacrifício com a intenção que o sangue vai ser sacrificado fora do Beit HaMikdash. Chutz Lemkomo, o sacrifício também se invalidou. Mesmo assim, a santidade do sacrifício se mantém e tem a proibição de Meilá. Vamos entender melhor isso. Clara Mara Rabi Yoshua. Rabi Yoshua falou uma regra geral sobre a lei de Meilá. כל שהיה לה היתר לכהנים, אין מועלים בה. וכל שלא היה לה שעת היתר לכהנים, מועלים בה. נוקז בקודשי קודשים, כיפודי זה קומידוס, כמו חטאתי אשם, וזוניקוס כיפודי קומה, סוס כהנים. טוב, פרי ביזון שמעילה, איזיש כמו נעשה קודשי קודשים, כמו חטאתי אשם. E fala lá, Yoshua, se o sacrifício se permitiu para o Coen comer, não tem mais a proibição de Meilá. A proibição de Meilá não se aplica mais a isso. Mesmo se o sacrifício se proíbe depois para os Coanim, vamos ver alguns exemplos na sequência, uma vez que se permitiu no momento para os Coanim comerem, já não é mais algo exclusivo de Hashem. Como a gente falou, Kotchi Hashem é algo exclusivo de Hashem que tem a proibição de Meilá. Se se permitiu em algum momento que os Coanim comam, já não é algo mais exclusivo de Hashem. Quem tem proveito disso não pegou o pecado de Meila. Eis um chate ter la Kohanim. Por exemplo, fala a Mishnah. Shelana, vesherit mea, vesheyatza. Se o sacrifício foi sacrificado corretamente, se permitiu que os Kohanim comam, e depois passou o prazo do consumo do sacrifício. Passou o amanhecer, o sacrifício se invalidou, tem liná, passou a noite, se invalidou, é notar, os Kohanim não podem comer mais. Mas tinha se permitido antes para os Kohanim comerem. O sacrifício foi certo. Não tem mais a proibição de Meilá. Já não é algo mais exclusivo de Hashem. Ou se o sacrifício foi correto, se permitiu para os Kohanim comerem os Kotchei Kodashim, e a carne do sacrifício se impurificou depois. Uma vez que se permitiu antes para os Kohanim comerem, já não é algo mais que é Kotchei Hashem, exclusivo de Hashem. Não tem mais a lei de Meilá. Ou se o sacrifício foi correto, e Yatzá, absolutamente, Kotchei Kodashim foram retirados do Betamigdash, se invalidam. Os Kotchei Kodashim têm que ficar sempre dentro do Betamigdash. Então, o animal foi abatido, o sacrifício foi correto, o sacrifício do sangue, se permitiu para o Kohen comer, e depois a carne foi retirada do Betamigdash, se invalidou. Já não tem mais a proibição de Meilá, tinha se permitido para o Kohen comer, já não é algo mais exclusivo de Hashem. Vez o Ishelo e Alashat e Telakuanim. Agora exemplos que o sacrifício nunca se permitiu para o Kohen. E tem a lei da Meila. Se, por exemplo, aquele que abateu o sacrifício teve o pensamento de sacrificar o sangue depois do prazo, fora do Betamigdash, o sacrifício se invalida. Já no princípio, nunca se permitiu para o Kohen comer, e ninguém comer, então tem a lei da Meila. Ou se um Kohen inválido sacrificou, se o Kohen inválido recebeu o sangue do abate, por exemplo, ou ele sacrificou o sangue no altar, é um Kohen inválido, invalida o sacrifício. Não se permite para os Kohanim comerem, então é algo exclusivo de Hashem ainda, é Kotchei Kodashim, mas que não se permitiu para ninguém ter proveito, algo exclusivo de Hashem, tem a lei da Meila. Então a gente vê um conceito da Mishnah, que mesmo se o sacrifício se invalida, a santidade se mantém. Ainda tem santidade de Kotchei Kodashim, então é proibido ter proveito. A não ser que se permitiu ao consumo. Aí não é mais exclusivo de Hashem, não tem mais a lei da Meila. Fala Gmará Akhtani, Kotchei Kodashim Jeshchatam Badarom Alimbae. A Mishnah disse, se a pessoa santificou, digamos, Hadat, santificou o animal. O animal foi abatido no sul, falou a Mishnah, ainda tem a lei da Meila. Rapshita, por que eu poderá pensar que não tem? Mishum, deshachtinum, badarom, afkinum, ide, meilá. Pergunta, qual a novidade? O animal foi santificado, é Kotchei Kodashim. Por que eu poderá pensar que se ele foi abatido no sul, não tem mais a lei da meilá? Tem uma novidade sim. Olha só o que disse Ula em nome de Rabi Yohanan. Kodashim shemetu, yatsum, ide, meilá, dvar Torah. Disse Ula em nome de Rabi Yohanan que se a pessoa santificou o Kotchei Kodashim, como o Hatat, e o animal morreu sozinho, não tem mais a proibição de Meilá, mesmo que isso não se permitiu para ninguém comer, não tem mais a proibição de Meilá pela Torá. Por quê? Outro conceito. O que é chamado de Kotchei Hashem? É algo exclusivo para Hashem, mas tem que ser algo relevante. Algo que tem alguma utilidade. Se é um animal que morreu sozinho, é uma nevelá de um sacrifício agora, não tem nenhuma relevância para Hashem. Não tem nenhuma utilidade disso para Hashem. Então não tem mais a proibição de Meilat. A proibição de Meilat é algo que é Kotchiko Dashim, exclusivo de Hashem, mas que tem relevância para Hashem. Aí não tem aproveito disso. Isso é de Hashem. Mas se é algo irrelevante, como se o Hatat morreu sozinho, não tem mais nada para fazer com esse animal, nenhuma utilidade, então não tem mais a proibição de Meilat. Então, Achinami Kotchiko Dashim Legabedaron, Kimadechan Kimundami. Então, poderia pensar se o Hatat foi abatido, teve a Shkita, mas no sul da Azara, no local errado. Eu poderia pensar que é como se esse abate não foi feito. Eu poderia pensar que é como se esse animal morreu sozinho. Ou se a pessoa enforcou o animal. Ou seja, eu poderia pensar que isso não é abate. E não tem a lei da Meilá, como se o animal tivesse morrido sozinho. Kamash Malar Kodashim Shemetu Lohazukla. Avadaron, Neide Enor Aui Lekoshe Kodashim, Avadaraui Lekodashim Kali. Isso que a Mishnah veio inovar. Você não pode falar que o abate de Kotchiko Kodashim no sul da Azara é como se o abate não aconteceu. É um abate. Tanto que esse abate serve para alguns sacrifícios, como se o Shlamim, que é Kodashim Kali, foi abatido no sul. Valeu! Você não pode falar que o abate no sul não é abate. É um abate errado para Kotchiko Kodashim, mas é abate. Não é como se o animal tivesse morrido sozinho. Por isso fala a Mishnah que a proibição de Meilá continua. Lama Lilemitni Kolhane. Pergunta, por que a Mishnah menciona tantos casos? Qual a novidade de cada caso? Na Trihi, agora vamos revisar os casos e vamos ver as novidades. Fala a Mishnah o seguinte. Itana Shchatan Badarom Bekibel Daman Batzafon. Se a Mishnah só tivesse dito que o Kotchiko Kodashim, como Hatat, Olasha, foi abatido no sul e o recebimento do sangue foi no norte. Se a Mishnah tivesse dito, nesse caso tem Meila, tivesse parado por aí. Então, eu poderia pensar, sabe por que tem Meila nesse caso? Sabe por que a santidade continua? Porque o recebimento do sangue, que faz parte já do sacrifício do sangue, é o princípio do sacrifício do sangue, é quando o Kohen recebe o sangue no utensílio sagrado. Isso foi feito no norte. Então poderá pensar, por isso existe a proibição de Meilá, a santidade se manteve. Mesmo que abate foi no sul, mas o principal, que é o recebimento do sangue, foi no norte. Então poderá pensar errado que se o abate foi no norte e o recebimento do sangue foi no sul, eu poderia pensar que nesse caso a santidade do sacrifício foi profanada. O recebimento do sangue do Kotchiko Kodashim tem que ser no norte, e algo que faz parte já do sacrifício do sangue foi no sul. Poderia pensar que a santidade se profanou e não tem mais a proibição de Meilá. Fala a Mishnah que sim tem. Veitana Hani, Havamina Yemama Zmana Kraval, Abal Shkata Balaila Bezarak Bayom. Laila lá zmana kravá. Vai deixar kat balaila, ema de nafik me de meila. Se a Mishnah tivesse parado por aí, eu poderia falar, sabe por que tem a proibição de meila? Nesses casos, por exemplo, que o Hatat foi abatido no norte e o Kohen recebeu o sangue no sul. Quando o Kohen recebeu o sangue no tecido, ele estava no sul. Nesse caso, mesmo que o recebimento do sangue foi inválido, foi no sul, tem proibição de Meila. O sacrifício se invalidou, mas a santidade continua, porque tudo isso foi feito de dia, que é o momento do sacrifício. Mas se o Kohen ele recebeu o sangue à noite, eu poderia pensar, uma vez que a noite é um momento inválido, é como se o animal não foi sacrificado, é como se o animal morreu sozinho. Se o Kohen fez as coisas do sacrifício à noite, eu poderia pensar que é como se ele não fez nada, o animal morreu sozinho, e não tem mais a proibição de Meila. Fala a Mishnah que sim. Se o abate foi à noite, ou o sacrifício do sangue foi à noite, não é como se o animal morreu sozinho. Os atos do sacrifício foram feitos no momento errado, mas os atos foram feitos. Então não é como se o animal morreu sozinho, a santidade se mantém, e tem ainda é Kotchi Hashem, e tem a proibição de Meila. Meitana shkata balaila vamina uir vekibel dama bayom, idba meila. Aval shkatan bayom, vezerek dama balaila, uir velazmana kravau, kemande hankinu dami, veloid beneu meila, kamashmala. E também nesse caso da noite tem duas novidades. Primeiro a Mishnah fala que o abate foi à noite e o sacrifício do sangue foi de dia. E tem meio lá. Eu poderia pensar errado se, tivesse, se a Mishnah tivesse parado por aí. Nesse caso, o principal foi feito de dia. O sacrifício do sangue, que é o principal, quando o sangue é julgado no altar, foi feito de dia, no momento certo. Por isso a santidade continua e tem a lei da Meila. Fala Mishnah mais. Mesmo se o abate foi de dia e o sacrifício do sangue foi à noite, a santidade se manteve e tem a proibição de Meila. Então, mesmo que o sacrifício se invalidou, se os atos do sacrifício foram feitos, a santidade se manteve. Uma santidade que se invalidou, mas tem a proibição de Meila ainda. Pergunta: qual é a diferença de um caso que o sacrifício morreu sozinho e o caso de Pigul, de Hutzlesmanou, Hutzlesmanou, que a pessoa abateu o sacrifício com a intenção de Pigul, de sacrificar o sangue depois do prazo ou sacrificar o sangue fora do Betamidash? Qual é a diferença dos dois casos? Por que tem a proibição de Meilá no caso de Pigul, Hutzlesmanou, Hutzlesmanou, no caso que o irmão morreu sozinho, não? Então explica o seguinte: vimos em Zvachim um conceito. Para o sacrifício se invalidar por Hutzlesmanou, Hutzlesmanou, é necessário que as etapas do sacrifício foram feitas corretamente, ou seja, o sacrifício é levado em conta, o sacrifício foi feito do começo ao fim, mas com o pensamento errado. Ou seja, alguma das etapas, o Cohen teve o pensamento errado de fazer o sacrifício depois do prazo, comer o sacrifício depois do prazo num local proibido, fora do Beit HaMikdash. Tem que ser que esse sacrifício foi feito de começo ao fim, é levado em conta, mas se invalidou somente por causa do pensamento. Então, nesse caso, o sacrifício foi feito. No caso de Hutzlesmanou, Hutzlesmanou. E foi feito com o pensamento errado, por isso o sacrifício se invalidou, mas o sacrifício é levado em conta. Então, isso é um caso melhor do que se o irmão morreu sozinho. Se a pessoa santificou, digamos, um Hatat, e o Hatat morreu sozinho, nem foi abatido, o sacrifício não foi feito. É algo que não tem nenhuma relevância. Nada de relevante foi feito com o animal. Também não tem a proibição de Meila pela Torá. Mas no caso que o sacrifício é levado em conta, já é algo mais Kotei Hashem, é algo mais que é designado a Hashem, e é mais relevante porque as etapas do sacrifício foram feitas, tem a proibição de Meila, a santidade se manteve. Num caso que o animal morreu sozinho, a santidade foi invalidada por completo. E não tem mais Meila. Viramos a página e Baelo perguntaram aos sábios. Ialu mal sheirdu. O que acontece nesses casos da Mishnah, por exemplo, o Kotei Kodashim foi abatido no sul, ou o sacrifício do sangue foi errado, ou quando recebeu o sangue no sul, o que acontece se levaram esse sacrifício inválido para voltar? Então vimos em Zvachim, vamos revisar. Tem um conceito. Hamizbeach mekadesh et ha-ra'uilo. Tem coisas inválidas que não devem ser sacrificadas no altar. Mas se foram levadas para o altar, tem situações que o altar valida. O altar valida algo inválido e pode ser sacrificado. Então pergunta, será que os casos da Mishnah qualificam para isso? Será que se o Hatat é abatido no sul e é levado para o Mizbeah, será que ele pode ser sacrificado ou não? Ele é inválido, mas talvez o altar valida. Então Rabba Amarim Alu Yerdu, Rabbi Yosef Amarim Alu Lo Yerdu. Tem uma discussão entre Rabba e Rabbi Yosef, a gente vai ver melhor no Daf de amanhã. Mas existe um debate. Rabba diz que esses casos da Mishnah não qualificam para isso. Ou seja, se são levados para o altar, tem que ser retirados de lá, não podem ser sacrificados. E Rebbe Yosef diz que o altar tem como validar esses sacrifícios. Então, explica agora um pouco melhor essa discussão. Tem uma discussão entre Rebbe Yudá e Rebbe Shimon. A discussão é baseada na interpretação de Psukim. Não é uma discussão lógica. É uma discussão como é que se interpreta os Psukim. Na verdade, dificulta mais, limita mais essa lei nos casos que o altar valida algo inválido. Por exemplo, conforme Rabi Yehuda, se o Hatat foi abatido no Betamigdash e o animal foi retirado do Betamigdash, ele se invalidou por Psul Yotze, foi retirado, é Kotche Kodashim, que é retirado do Azara, se invalida. Fala Rabi Yehuda, ser levado para o altar não pode ser sacrificado. Então, fala, Rabba e Rabi Yosef concordam. Conforme Rabi Yehuda, que dificulta essa lei, limita bastante essa lei do altar, os casos da Mishnah também não qualificam. Dá no mesmo se o sacrifício é retirado do Betamidat e se invalidou por causa disso, ou no caso que o Kotche Kodashim foi abatido no sul, ou o recebimento do sangue foi no sul, ou outros casos que a gente viu na Mishnah. Então, a discussão entre Rabba e Rabi Yosef não é conforme Rabi Yehuda, que dificulta. A discussão é conforme Rabi Shimon, que facilita mais. Então, que plinga a língua de Rabi Shimon. A discussão entre Rabi e Rabi Yosef, se nos casos da Mishnah, se o altar tem como validar ou não, é conforme Rabi Shimon facilita quando ele discute com Rabi Yehuda. Então, Rabi Yosef, que Rabi Shimon, fala Rabi Yosef, Rabi Shimon facilita. Rabi Shimon diz que o altar valida esses casos da Mishnah também. Rabi Amar Lach, עד כאן לא כאמר רבי שמעון, אלא בניתנין למטה שניתנן למעלה, או בניתנין למעלה שניתנן למטה, ולעולם לשחתן וקיבל דמן בצפון. פרא רבא קינאו, sabe em quais casos רבי שמעון facilita a lei? רבי שמעון facilita quando o abate foi certo, o recebimento foi certo, do sangue. Aí רבי שמעון diz que se aconteceu algo de errado na sequência, o altar tem como validar isso. Se o sacrifício é levado para o altar, é sacrificado. Por exemplo, com relação à lei de Ruta Sikra. Sabemos que no altar, quando o Kohen sacrificava o sangue no altar, sacrificava na parede do Mizbeach. Na parede tinha duas alturas. E tinha uma linha vermelha, Ruta Sikra, que dividia entre a altura de cima e a altura de baixo. Tem sacrifícios que o sangue tem que ser jogado acima, tem sacrifícios que o sangue tem que ser jogado abaixo. E Rabi Shimon fala Rabba, se o Kohen sacrificou o sangue na altura errada, tinha que sacrificar acima, jogou abaixo, ou tinha que jogar abaixo, jogou e acabou jogando acima do Ruta Sikra. Nesses casos, falou Rabi Shimon, diz Rabba, que mesmo que o sacrifício se invalidou, se é levado para o Mizbeach, ele pode ser sacrificado. Porque isso é um detalhe, fala Rabi Shimon. Mas fala Rabba, com relação ao abate no sul de Kotche Kodashim, o recebimento do sangue de Kotche Kodashim no sul, é algo mais grave. É algo que o altar não tem como validar. Então, Rabi Yosef diz que Rabi Shimon vai facilitar também nos casos da nossa Mishnah, não vai diferenciar entre o caso de Ruta Sikra das alturas ou o abate que foi feito no lugar errado. E diz Rabba que não. Que sim, existe uma diferença conforme Rabi Shimon, no caso que o abate foi certo, o recebimento do sangue foi certo, mas o Kohen jogou numa altura errada, nesse caso é menos grave. Rabi Shimon diz que o altar tem como validar isso. Mas no caso que o abate foi no sul, ou o recebimento do sangue, ou outros casos da Mishnah, Faraba, Rabi Shimon vai dificultar como Rabi Yehuda. Por quê? Porque diz Rabba, o abate do sacrifício de Kotche Kodashim no sul não é abate. É como se a pessoa enforcou o animal, ou como se o animal morreu sozinho. Fala, a Torá diz que o abate de Kotche Kodashim tem que ser no norte. Significa que se é no sul, não é Shchita. Falta algo principal da Shchita, que não foi cumprido, foi no sul. É como se a pessoa enforcou o animal. Shchita de Kotche Kodashim no sul, fala, não é Shchita. É como se o animal morreu sozinho. E o altar não tem como validar isso. E diz Rabi Yosef que não. Diz Rabi Yosef, o abate de Kotche Kodashim tem que ser no norte. Se foi feito no sul, também é abate. Um abate num lugar errado, mas é abate. O ato, na prática, foi feito. Então fala Rabi Yosef, se o sacrifício é levado para o Mizbeach, é sacrificado. Diz Rabi que não. Algo elementar do abate do Kotche Kodashim é o norte. Se não tem esse ingrediente, não tem abate. E o altar não tem como validar. Tnan, o que disse a nossa Mishnah? Kotche Kodashim, Sheshchatan Badarom, Moalim Baem. Diz a Mishnah que se o Kotche Kodashim, Olah, Hatat, Hasham, foi abatido no sul, existe a proibição de Meila. Pergunta, Bishlama de Rav Yosef, Nicha, tudo bem conforme Rav Yosef? Rav Yosef diz que esse abate é levado em conta. Ela de Rabba, Kasha. Mas conforme Rabba, qual é a explicação da Mishnah? O que disse Rabba? O abate de Kotiko Dashim no sul é como se o irmão morreu sozinho, não é abate. No caso que o irmão morreu sozinho, não tem Meila. Vimos Jula em nome de Rabbi Yochanan antes. Não tem proibição de Meila pela Torá se a pessoa tem proveito de um animal que morreu sozinho. E a Mishnah fala que se o Kotiko Dashim é abatido no sul, tem Meila. Por quê? Se conforme Rabba, é como se o irmão morreu sozinho? Explica, mais Moarimba é Midrabana. Explica aqui sim. O que disse a Mishnah conforme Rabba é que pela lei rabínica tem a proibição de Meila. Os sábios disseram não tem proveito desse animal. É uma proibição de Meila que os sábios decretaram para que a pessoa não tenha proveito de outros sacrifícios que tenha proibição de Meila. Os sábios falaram nesse caso que o animal foi abatido no sul, tem a proibição de Meila pela lei rabínica. Então, Maika ben Deuraita Lederabanan pergunta qual é a diferença na lei se a Meila é pela Torá proibido ou se é só proibido pela lei rabínica. Então, Deuraita Meshomim Chomesh Ve'asham Derabanan Lo. Então, a diferença é que se algo é proibido por Meila pela Torá, se a pessoa tem proveito disso, tem que pagar pelo proveito, que é o bruto Keren, tem que pagar uma multa de 25% ao Chomesh e tem que trazer um sacrifício. Se a proibição de Meila é só rabínica, a pessoa paga pelo proveito, não tem que pagar a multa e não traz o sacrifício. Pergunta o Mika Meila Midirabana. Onde a gente encontra que os sábios decretaram Meila Midirabana, pela lei rabínica Meila? E encontramos sim da Marula Marabi Ochanan, Kudashim Shemetu, Yatsumi de Meila Dvartura, Amami Deuraita Lo, Itleon, Midirabana, Itbeon. Então se vê de Ula em nome de Rabbi Yochanan isso. Ula falou em nome de Rabbi Yochanan, se o sacrifício morreu sozinho, não tem Meilá pela Torá. Mas se vê que tem Meilá pela lei rabínica. Ele não falou não tem Meilá, falou não tem Meilá Mideuraita pela Torá. Significa que se tem um sacrifício que morreu sozinho, pela Torá podemos ter proveito. Mas os sábios proibiram, os sábios disseram, uma vez que esse animal foi santificado, não tem proveito disso. Foi santificado como Kotchei Kodashim. Se vão ter proveito disso, pode ser que as pessoas vão ter proveito de outros sacrifícios de Kotchei Kodashim, que são proibidos pela Torá. Então os sábios decretaram uma cerca. Não tem proveito desse animal, que foi santificado para Kotchei Kodashim e morreu sozinho. Aqui também fala Rabba, que se o Kotiko Dashim, em vez de ser abatido no norte, foi abatido no sul, também tem a proibição de Meilá pela lei rabínica. Então, a lei matanina, a lei adeula, a Marabi Uchanan, pergunta a Gmará. Se Rabba tem razão, o abate do Kotiko Dashim, como o Hatat, se o abate foi no sul, é como se o irmão morreu sozinho, assim disse Rabba. Faltou um ingrediente principal, elementar, do abate, que tem que ser no norte. Então, se foi no sul, é como se o abate não aconteceu, é como se o irmão morreu sozinho. Disse a Mishnah que tem proibição de Meilá pela lei rabínica. Então, por que disse Ula em nome de Rabbi Yochanan a mesma coisa? Que se o irmão morreu sozinho, tem a proibição de Meilá pela lei rabínica. Se é Kotchei Kodashim. Mas, Itzrich de Ula. Ula tem que dizer isso sim. Saga da Tehamina, Achalo Bedini Minon. Aval Kodashim Shemetu Bedini Minon. Eima, afilo meilá miderabanan loitle. Kamashmala. Então fala o seguinte. Ula tem que falar essa lei. Se fosse só a nossa Mishnah, eu poderia falar o seguinte. A pessoa tem o Kotchei Kodashim como o Hatá. Tem que ser abatido no norte. Foi abatido no sul. Poderia pensar que só nesse caso, sabe, os proibiram ter proveito. Meilá miderabanan. Porque nesse caso, o animal foi abatido. A pessoa não tem tanta aversão. Não tem nojo, por exemplo, de um Kotchei Kodashim que foi abatido no sul. O abate foi feito. Na prática, o ato pelo menos foi feito. As pessoas não têm nojo de ter proveito disso. Então poderia pensar que por isso os sábios disseram que tem a proibição de Meilá pela lei rabínica, porque tem receio que as pessoas vão ter proveito disso. Isso que ia explicar a nossa Mishnah. Mas no caso que o animal morreu sozinho, é uma nevelá. As pessoas têm nojo de ter proveito de um animal que morreu como uma nevelá. Então, eu poderia pensar que os sábios não decretaram nesse caso. Uma vez que as pessoas naturalmente têm nojo de ter proveito de uma nevelá, poderia pensar que se o sacrifício se tornou uma nevelá, os sábios não decretaram a meilá pela lei rabínica, porque não tiveram receio, ou tanto receio, que as pessoas vão ter proveito disso. Então poderia pensar que não tem a proibição de meilá pela lei rabínica se o sacrifício morreu sozinho, porque as pessoas têm uma aversão natural a isso. Então poderia pensar que não tem o decreto, não tem motivo para decretar. Fala o nome de Rebbe Uchara que sim, os sábios decretaram meilá midrabanan, a meilá rabínica, mesmo num caso que o sacrifício de Kotchi Kodashi morreu sozinho. Isso foi o Gemara, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos entender melhor o que disse o nome de Rebbe Uchara. Vamos ver de novo essa discussão de Rabi Levi Yosef, que a gente viu rapidamente. E mais conceitos também. Até mesmo. Baruch Adonai Lula, amém, amém.